quiser pular a introdução, vá para 6 minutos e 33 segundos.
Começando aqui mais um episódio, meus amigos e amigas da Interwebs, meu nome é Pedro Jales, com vocês mais uma semana, mais um episódio de clássicos, né? E eu já vou dando boas-vindas aqui para os participantes, começando com você, Felipe, como estão as coisas aí em São Paulo?
E aí?
Primeiramente também, fora Bolsonaro genocida, hoje que rola aí a...
Amém.
Como é que se fala? a marcha aí, né? O protesto, né, que vai rolar aí.
É, deve acontecer hoje, daqui a pouquinho, né?
Isso já, não só já... em São Paulo, mas em várias cidades do Brasil, sim, né, na verdade. Sim. Mas eu imagino que em São Paulo vai ter o maior movimento.
Eu espero que sim, e ao mesmo tempo espero que não. É aquilo que a gente falou.
complicado.
Eu apoio esse momento, mas é um momento muito complicado para manifestações, porque existe um vírus que não tem partido, né? Então, enfim, é delicado.
É,
mas,
exatamente.
No fim das contas, é isso aí, né? Tudo me lembra aquela música que a gente fez de extremo emoção uma vez brincando no estúdio.
Verdade,
é só isso,
verdade,
que eu tenho a dizer, né? Eu nem lembro como era o ritmo, mas a mensagem eu lembro de cor do Fora Bolsonaro.
Exato,
mas é isso aí.
Exatamente.
É,
e do outro lado aí, no aqui na participação, temos o Ember.
Olá.
Que está sobrevivendo aí ao clima carioca nesse momento, né, Ember?
Apanhando, como sempre, do clima, pois 32 graus nessa cidade infernal, não está rolando.
Meu amigo.
Mas aproveitando aí para agradecer a existência do SUS, pois eu vacinei essa semana. Então,
boa,
só agradecer que o SUS existe e que esse genocida do caralho não vai me levar. Então,
é isso aí,
Deus.
Muito bem. Isso aí, que bom.
Isso aí,
cada
mano,
pessoa vacinada é um fora Bolsonaro. Vocês viram o vídeo, inclusive, da mulher que tomou a vacina e falou: fora Bolsonaro! Vocês viram isso daí?
Não, queria, não vi, bom, mas cara, eu queria ter sido essa mulher, que deu vergonha na hora, mas eu queria ter sido.
É difícil, porque não
essa
é, porque
energia,
é por causa,
né,
da falta de vontade que você tem que falar, é por causa do medo.
É, porque eu não sei se eu vou apanhar na saída, entendeu?
Você nunca sabe quem tá. Pois é, isso aí. Então, quanto isso, estamos aqui firmes e fortes, sobrevivendo a cada dia. E, como eu falei, mais um episódio de clássicos, né, Ember? Fala pra gente aí qual álbum que a gente vai falar hoje, só pra introduzir. Depois, Felipe, por favor, lembra o pessoal o que rolou no episódio passado. E eu vou dar um aviso também sobre uma mudança, né, de quadro que virá. Então, vamos começar.
Beleza,
por você, Ember.
Show.
Começando aí, que a gente vai ouvir hoje, vai falar sobre o Racional, volume 1, do Tim Maia.
Boa, volume 1 de 3.
Volume 1,
né,
de 3, exatamente.
Ah, isso aí. Então a gente, se preparem aí nas suas cadeiras. A gente vai falar um pouco sobre esse clássico hoje. E Felipe, aproveitando, semana passada o que tivemos?
Então, esse mês, como a gente falou no programa passado sobre a história, uma breve história do funk, né, que não acabou sendo tão breve, a gente falou bastante, foi bem divertido.
Sim.
É a continuação, então, hoje, de um mês muito brasileiro que a gente vai ter ainda pela
Exato.
Frente. Então,
episódio,
cara,
muito bom, inclusive,
sim,
né?
Sim.
É, o anterior foi muito da hora, eu adorei editar, foi muito legal.
Divertidíssimo.
Várias fases que a gente falou. Então, foi um papo de bar, assim, bem de zoeira, bem de amigo, contando uma história que a gente nem tem tanta experiência, mas que a gente foi atrás pra descobrir e ver todos os impactos internacionais. Enfim, é da hora. Vai escutar lá.
Isso aí.
Provavelmente o nosso maior programa dos tempos recentes, mas tá muito
Verdade.
Bacana. E agora
Exatamente.
A gente entra, então, pra novas mudanças, ué. Pra mudanças aí.
No, pra mudanças,
no nosso change,
né? Novidades.
De programação. Fala aí, Pedro, o que aconteceu?
Bom, a gente tinha, então, um ciclo composto por quatro... Na verdade, não tínhamos, ainda temos, né? São quatro episódios. O de indicação, o álbum indicado por cada um de nós. A gente vai meio que rodando, né? Cada um indica. A gente tem o episódio Girafas, que é o episódio onde a gente fala algum assunto genérico, ainda assim adjacente à música, que
Isso.
toca ali na música de alguma forma.
Uhum.
A gente tinha o episódio... A gente tem um episódio de clássicos, né?
Sim.
E antes a gente tinha o Billboard, né? Onde a gente falava das músicas mais populares que estavam aí no topo da Billboard.
Isso
o que a gente fez? A gente mudou e agora a gente vai ter, ao invés do Billboard, a gente vai ter uma música indicada por cada um de nós que tá tocando assim sem parar, né?
Exatamente.
Que tá ali no loop, né, Felipe?
Isso aí.
Isso aí, isso aí. Vale lembrar que essa decisão, eu sinto que ela é um experimento, nada tá, assim,
Sim,
esse
sempre,
programa
né?
todo, né, todo o nosso cronograma, todos os nossos temas, tudo isso tá sempre sujeito a mudanças, a gente tá aqui realmente fazendo porque gosta, então, e a gente sentiu em algum ponto que os billboards não estavam sendo tão sinergéticos quanto a gente gostaria, a gente tentou trocar pra ver se vai, pra ver se fica legal. Quem sabe a gente volta pra Billboards, quem sabe a gente não estende esse programa, quem sabe um dia a gente não faz mais do que um programa por semana, quem sabe um dia a gente não tem patrocínio, quem sabe, não sei. Então, tipo, tá tudo aberto, entendeu?
Exatamente.
A questão é, a gente vai experimentar com outras formas, então em vez de ser a Billboards semana que vem a gente vai ter o nosso primeiro loop, que vai ser então uma indicação de cada um de nós, que são as músicas em
perfeito.
Loop.
Perfeito. Que estamos ouvindo demais, então eu vou começar com você, Ember. Qual é a música que você indica pro pessoal ouvir aí que você não para de tocar?
A música que eu vou indicar não tem no Spotify, inclusive foi por isso que eu vou indicar, porque eu fiquei muito pé da vida essa semana que eu fui procurar a música. É de uma banda chamada Empires, a música é My Poor Lover, que é uma música muito depresinha. A letra é um pouco problemática, mas a música é muito boa, vale a pena.
Boa, legal.
Mas tem no YouTube?
Tem no YouTube.
Tá, show, ok.
Legal, e você, né? Felipe?
Bom, a minha vai ser... Bom, a justificativa vem no próximo programa. A música é... A banda é Frost e a música é Tower Block. Um álbum de 2016.
Tower Block parece aqueles jogo de Tower Defense, tá ligado?
É, o Minecraft, enfim.
Tower Block, a minha música que tá tocando muito aí é a Eden, da banda japonesa Tempalei. É isso, e a gente... Vamos
sem
escutem aí.
Okay.
Sem justificativas, e a gente volta semana que vem pra falar, então,
sobre essas
músicas.
Vai lá,
vamos
galera.
Escutando aí. Isso, então, sem mais delongas, vamos começar então falando aqui sobre o Racional Volume 1 do Tim Maia, certo? E como sempre, começar falando um pouco sobre o contexto da época, né? Em 74, ou seja, 2 anos antes do lançamento de um outro clássico que falamos aqui, né, Ember? O álbum do Cartola de 76, né? Que, inclusive, foi um episódio bem bacana de gravar.
Muito gostosinho de gravar, muito divertido. E a gente ainda tá falando de uma época da ditadura do Brasil, né? Parece
perfeito.
Que tudo que a gente fala de álbum brasileiro parece que liga nesse período.
É.
Que é sempre assim. Mas o mais importante, assim, além da questão nacional que tava rolando, se não me engano, o governo Geisel. É, 74, 79, o governo Geisel que tava rolando, um monte de problema econômico. Mas mais tão importante quanto, eu acho que é legal de destacar, era a vida do Tim Maia nessa época. Porque ele tava num turbilhão emocional imenso, que a amada dele foi embora, a outra amada que tava com ele trocou ele pelo jogador de futebol, aí volta com o filho, aí vai embora de novo e o cara tá meio perdido na vida. Mas é um álbum que ele não tem tanta relação, ou tem muita relação, na verdade. É difícil de separar o que, que é a expectativa do Tim Maia com as coisas com o desencanto, o encanto dele ali pela religião, pelo culto que seja. Eu acho que as coisas se misturam bastante, mas é legal você ter assim, entende isso, do problema que
com
ele estava tendo pessoal, desilusão de
com
tudo.
Certeza. Eu acho que faz muito sentido e já é até um link, né, pra gente falar um pouco do álbum, que você mencionou um culto, né, mas antes da gente chegar lá, eu vou voltar um pouco aqui, passar um pouco a bola pra você, Felipe, falar um pouco sobre como é que tava... O que estava rolando de interessante na música, né, nesses períodos aí dos anos 70 e tal?
Ah, cara, na verdade que esses 74, 75, 70 no geral, né, o contexto todo que rola do Racional Volume 1, o 2 e o 3 também, do Tim Maia, é muito parecido com o que a gente falou do Cartola. Então,
sim,
era o nascimento de umas bandas mais pesadas de rock e de MPB, então como o Legião Urbana, né, e outros nomes grandes para representar aí a nossa cultura brasileira, assim como também é um momento de crescimento muito tecnológico, a gente também falou, né, a introdução de,
exato,
ou melhor, criação de coisas que hoje são marcos no mundo da tecnologia, como a da Microsoft, ou a criação de primeiras placas de computador para, enfim, criar aí o nosso mundo, que hoje é totalmente em volta disso. É, mas eu sinto que o contexto é muito similar, né? A gente já bagunçou bastante por ele aqui.
Com certeza.
É engraçado porque antes da gente falar do Cartola, a gente teve também um contexto muito repetido dos anos 90. Então
sim,
a gente, às
verdade,
vezes, parece ficar num ciclos aí, olha só.
É, eu acho que falando de música desse álbum especificamente, é bom lembrar que muitas bandas que dominaram os anos 60 continuaram ainda muito relevantes, como The Who, né, Rolling Stones, Bob Dylan ainda estavam ali relevantes, mas ao mesmo tempo muita coisa nova estava surgindo, né, como Black Sabbath, Led Zeppelin.
Exato.
E foi também nos anos 70, a gente já falou isso no episódio sobre teorias da conspiração, que foi nos anos 70 ali que os Beatles se separaram também, né?
Ah, é verdade,
sim,
olha só.
Então, já encaminhando para falar sobre o álbum de hoje, o Racional, um estilo que surgiu com James Brown, que ganhou tração, né, o funk, né, que era um estilo mais dançante, que nasceu ali meio que a partir do soul, né, com mais influências de jazz, R&B, começou a se tornar muito popular nos Estados Unidos, com artistas como Marvin Gaye, Stevie Wonder também, né, adotando ali esse estilo em algumas das músicas deles. É, e eu não sei vocês, mas no Brasil o grande expoente pra mim, quando se fala nesse estilo, né, no funk, no soul, é sem dúvidas o Tim Maia, né, que conseguiu trazer o estilo, mas ao mesmo tempo casar um pouco com as influências também da música popular brasileira que ele tinha, né. E então, esse momento dos anos 70 tinha essa vibe aí de misturada, né, de desespero de que o pior que fosse acontecer a qualquer momento, com as tensões que estavam rolando, né, mundialmente, entre o bloco soviético e os Estados Unidos, da Guerra Fria, mas ao mesmo tempo tinha essa noção positiva, né, e as pessoas eram muito motivadas por interesses próprios na moda, na música. A gente teve o grande movimento disco também, e essa noção de, né, cada vez maior do indivíduo sobre o comunitário e tudo mais. Mas enfim, eu já tô viajando demais ali no Zeitgeist no momento, né? Mas é isso. Tim Maia, cara aí que desde criança, né, nascido no Rio de Janeiro, em 42, começou a compor desde criancinha, né, conhecido inicialmente como Tião Maia, né, porque o nome dele é Sebastião. Já passou aí por vários momentos da vida dele, né, já foi baterista, já tocou guitarra, já deu aula de guitarra pro Erasmo Roberto Carlos, já andou ali, já deu rolê com o Jorge Ben também, eventualmente foi pros Estados Unidos, né, também, já viveu nos Estados Unidos, e aí, como você falou, Amber, chegou nesse momento da vida aí do Tim Maia, né, que era muito famoso, não famoso, mas conhecido pelo estilo de vida que ele levava, né?
Sim.
Que era, eu até esqueci o termo, mas o filho dele fala um pouco sobre...
Ah, ele falou do triatlo, do...
Isso, triatlo,
cheirar,
exato.
Beber.
Explica pra gente aí.
Então, o Tim Maia nessa época, ele já... Eu acho muito triste falar da história do Tim Maia, de uma certa forma, porque é um cara que ele tinha um talento desgraçado, mas completamente afundado,
porra,
né?
Porra, demais.
O cara totalmente ferrado, tanta passagem dele pelos Estados Unidos, que tinha tudo pra dar certo, que o cara foi pra teve contato com o soul, desenvolveu horrores a carreira dele, desenvolveu horrores o leque ali de possibilidades dele dentro da música, e voltou por bobeira, de roubo, né? Bobeira de droga. Então o cara sempre teve envolvido nessa questão de marginalidade, mas tinha essa voz poderosíssima, e a influência dele dentro da família é muito engraçada, né? O filho deu essa entrevista pro... Meu Deus, pra que ele deu essa entrevista de socorro? Pro Jô Soares, falando que o pai dele, ele praticava Soares, o teatro, né? Que era beber, cheirar e qualquer outra. Era beber, cheirar e alguma outra coisa que ele fazia. É, era alguma coisa assim, tipo, beber, cheirar e enquadrar, que ele falava.
Sim.
E enquadrar. E aí, essa influência maravilhosa do Tim Maia, né, deu uma suspendida nessa, esse triatlo dele na época justamente do Racional. Dos três, da seleção dos três Racionais, né?
Exatamente. E como que surgiu essa ideia? O que que foi esse momento do Racional aí que a gente falou? Você mencionou até um culto aí.
Racional, pra quem não sabe, eu não sei como é que é difundido no resto do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, ele é um movimento super forte. Não é, eles não se consideram nem religião, nem culto, nem seita. Mas é lido como uma seita.
Mas ele é.
É uma seita. Não é, mas ele parece uma seita, ele soa como uma seita,
todo
ele cheira
movimento
como uma seita.
Que fala que não é seita e religião,
é uma seita.
Nossa, isso que você falou, Amber, me lembrou o episódio do Chaves, lá dos sucos. Lembra?
Sim.
Aquele episódio do Chaves dos sucos? É suco de tamarindo.
Com aparência de acerola e gosto de não sei o quê.
Gosto de...
É basicamente isso. É uma seita, e a seita, bem em resumo, porque os caras são, tem, né, toda a filosofia. Eles
bem viagem, né?
Olha, é bem doido. A gente recebe panfletinho aqui no Rio de Janeiro ainda do culto racional.
Meu amigo.
Então, assim, é muito comum você receber esse tipo de coisa. É uma piada, realmente, entre o carioca, a questão do racional. E é, você basicamente vai entrar em contato com o mundo exterior porque você vive de alienígenas. Mas pra você ser aceito e voltar à sua nave-mãe, você tem que comprar os volumes do livro, Universo,
né?
Desencanto, que são mais de 1000 volumes, então um pouco difícil de acesso.
Caralho,
o filho do
véio.
Tim Maia fala disso.
O bagulho tem mais volume que mangá do One Piece.
Cara,
ali.
É maior.
Nossa,
que ele acha.
E o mangá do One Piece já tá lá nos 1000 e sei lá quantos, hein, velho.
Bom, eu ainda não teve fim, eu ainda falar que Game of Thrones tá acabando, mas também tá grande, mas o Universo Desencanto também não teve fim. Então,
pois é.
É tudo.
Não, e isso me faz pensar que esse mundo racional aí, ele é quase que um. uma cientologia brasileira, né?
Sim!
Porque... Ele é.
Todo confuso. A origem dele é muito engraçada, né? O criador da seita, no caso. Por favor, não me xingue, gente. Se alguém do Racional me ouvir, por favor, não me xingue. Eu tenho família e gato pra criar, por favor. Ele veio da Umbanda. E aí, da Umbanda, ele pegou umas influências e fez lá o repeteco lá da religião dele. E a questão toda era você comprar os milhões de volumes do Racional e não beber,
com
não
certeza.
Fumar. E isso é muito importante. O não beber, não fumar e não sair transando, que né, era tudo que o Tim Maia fazia. E o Tim Maia descobriu o livro na casa de um amigo dele, Universo em Desencanto, e falou, pô, legal, vou trazer isso pra minha vida. Então essa fase do Tim Maia, esses três discos, apesar de serem uma tragicomédia que depois a gente comenta mais pra frente, eles são o melhor momento da voz do Tim Maia. Ele tá muito bem gravando.
Exato.
Ele tem um timbre maravilhoso,
exatamente.
Ele tem uma equipe maravilhosa, que todo mundo meio que se converteu, né? A equipe toda dele, todo mundo se converteu. E tem até histórias que ele só podia usar branco. Então todo mundo teve que pegar tinta souvenir
isso,
e pintar.
Até os instrumento, né?
Parede, carpete, tudo que tinha. Tinha que ser pintado de branco.
Exato,
e ele caiu de cabeça
exatamente.
Nisso por, sei lá, um ano e meio, dois anos. Acho que no máximo 2 anos.
É.
Foi um período muito curtinho.
Foi um ano no máximo, eu acho.
É, foi um aninho.
Um aninho, qualquer coisa. E ele gravou esses discos aí super empolgado. Foi uma coisa assim, muito
exatamente.
Do calor do momento.
E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Ember, do momento da vida dele. Eu acho que quando a pessoa ela tá um pouco mais... frágil, né, psicologicamente,
sim.
Tá passando por dificuldades, ela se torna muito mais acessível a esse tipo de, tá ligado?
Com
de
certeza.
Ideia, assim, né? Então ele
sim.
falou assim, puta, legal, isso daqui é o que vai dar jeito nos problemas da minha vida, é o que vai me livrar, e ele meio que abraçou, né? Fala aí, Felipe, você ia falar alguma coisa?
Não, eu só ia concordar com tudo que, basicamente tudo que vocês disseram, tipo, o Amber trouxe o fato de que essa é interessante, né, que a gente tem essa cientologia, esse culto aí, é espalhado com força e acaba atingindo o Tim Maia justamente porque ele tá num momento de fragilidade,
sim.
né? E isso é interessante que já remete àquele lado psicológico do ser humano, que é natural, que a gente tem uma certa intenção ou vontade de se sentir especial perante ou fazer parte
sim.
de algo maior. Então, às vezes, quando você tá nesses momentos, né, sei lá, de fragilidade ou de crises existenciais por várias razões, como você disse, Amber, da filho dele, amantes
sim.
e esposa, enfim, todo mundo se... distanciando ou de certa forma seguindo seu rumo e ele ali, no dele, ele acaba abraçando isso porque acaba sendo um momento de...
Com
né?
certeza.
É uma forma de tipo, diminuir a intensidade dessas situações, porque você acaba externalizando
o problema. Em alguma coisa maior, né?
É, então tipo, você... Ah, tudo bem, não importa que isso tá acontecendo, não importa que minha família tá esses problemas e tal, porque no fim das contas, a minha energia vai pro outro mundo, cara, então tá ótimo.
É, tipo, a gente pinta todo mundo de branco e é isso, cara, vai dar tudo certo.
Exatamente.
O que eu acho...
Exatamente. E ainda...
Não, eu quero falar que é muito curioso porque a gente vê o Tim Maia fragilizado, né? Acho que no filme exploraram bastante isso, né? Esse lado frágil dele que descamba pra outras coisas. Mas ele tava num momento da carreira dele excelente, né? Tipo,
exatamente.
O cara tinha o mundo na mão e vou largar tudo e entrar no universo racional ali, tchau, sabe?
É muito... E isso é muito louco porque se você parar pra ver, é como você disse também, esse que é o outro ponto, que é, cara, a voz dele nesses momentos, né, dos racionais, por ele estar justamente regrado, não, sem sexo, sem bebida, sem
sim.
droga, sem nada. É, ele acaba tendo realmente o melhor momento de performance
sim.
da voz dele. E é interessante isso, né? Tipo, cara, refletiu positivamente nesse sentido. E você também percebe a... Como é que é a palavra? Não é originalidade, eu acho que é...
A inspiração.
Pode ser a inspiração, né? Você percebe a inspiração que esse movimento causa na vida dele. Ele cria músicas de forma muito autêntica, tá ligado?
Sim.
Nesse momento. Ele
verdade,
fala o que
muito
ele
genuíno,
pensa
né?
E tal.
Muito
é.
Franco, né?
Exatamente. É tipo uma conversa meio cantada. E isso é muito, muito,
verdade.
Muito bizarro e muito louco. É muito tudo, assim, se você
é
for para
é muito
pensar.
Intenso. E os gringos, eu lembro muito de ver reviews de gringos sobre esse álbum, quando eu comecei a ouvir. E eles falando, não presta atenção na letra, porque a letra... Não faz nenhum sentido, mas a música em si é maravilhosa. E você realmente, se você esquece que ele
exato.
Tá cantando em sei lá que beleza... Pô, é um musicão do caramba, é muito incrível. Tem uns hinos muito
inclusive,
bons.
Inclusive, se você for sem o contexto do que aconteceu, se você ouvir, se ele cantar seja lá o que for, musicalmente falando, esse álbum é incrível mesmo. E aí a gente vai falar
sim.
disso um pouco mais pra frente,
exatamente.
Né? Mas falando um pouco sobre essa questão da carreira do Tim Maia, né, que vocês comentaram, ele tinha aí um contrato com uma gravadora, se não me engano era a Philips, posso estar errado, mas acho que era isso. E ele já tava finalizando esse próximo álbum, né? Que
sim,
acabou
ia ser
sendo
um CD
Racional.
Duplo ainda.
Ia ser
um CD duplo. Então, muito do que é o Racional era um outro álbum. E aí ele acabou e pegou e em cima dos arranjos, das composições que já estavam criadas, ele mudou as frases, tirou tudo, uhum, e colocou nada mais do que uma grande propaganda do cara, livro, né, cara? Cara, que tipo, o tempo todo assim, velho. Leia o livro, puta que pariu, velho.
O livro, universo. Mano, e eu não sei porquê, mas eu caí em risada quando ele falou tudo isso em inglês na última música. Não sei porquê, eu rachei. Eu rachei. Eu fiquei pensando, tipo, naqueles White Knights, assim, da Dark Ages, tá ligado? Fazendo as expedições e dissimando a palavra. Nossa, eu achei
muito engraçado. The Universe in Disenchantment. Ele pronunciando é muito curioso, cara. Pô, ai.
Universe in Disenchantment.
Read the book. The Book of Love.
Read the book. The Book of Love. The Book of Love. Ai, gente.
Mas eu tive que subir lá no alto, também é uma que eu adoro, cara. Tive que subir lá no alto, universo racional. Sei lá, tipo, você percebe que o cara, não sei, ele foi muito empolgado. Ele sem sim, droga, como foi isso? Ele, eu não sei, foi, gente. Foi. É muita emoção. Pelo menos isso.
Exato. E aí, exato. E aí, falando sobre essa questão da relação com a gravadora, ele tava já desenvolvendo esse álbum. Daí ele apresentou a ideia pra gravadora, né? Porque ele já tinha encontrado com o livro, já tinha lido o livro, sim, já tava, assim, porra, muito ligado, uhum, na ideia. Uhum. E a gravadora falou assim: não, cara, claro que não, tá ligado? E aí o Tim Maia, tipo, do jeito que ele ficou logo puto, ele falou assim: meu, quer saber? Eu vou criar o meu próprio selo aqui, minha própria gravadora, sim, e eu vou lançar esses álbuns.
Isso é muito punk.
Independentemente, né?
Isso é muito
que
punk.
É muito louco mesmo, demais, assim. Foi a Seroma, né? A gravadora. E, cara, assim, tanto é que O álbum, comercialmente, assim, ele se tornou, assim, um fiasco, né? Ele vendeu muito pouco, até porque as tiragens eram muito poucas também. Então, por muito tempo, esse álbum, ele acabou se tornando, assim, um item de colecionador. Porque poucas pessoas conseguiram comprar, né? E só recentemente ele acabou sendo relançado digitalmente.
Então, e é interessante isso também, além disso que você falou, Pedro, do fato do álbum ter sido lançado individualmente, né, pela Seroma, né, a gravadora dele e tal, dele ter cortado os laços com a gravadora, até porque a galera não ia lançar mesmo, uhum, que ele também, o próprio Tim Maia, depois que ele saiu dessa questão do culto, né, do universo de Desencanto, ele acabou também meio que se arrependendo disso, vamos dizer assim, e cancelou os CDs dele, né, ele quebrou os vinis que ele tinha em casa, ele tentou parar a distribuição para as lojas que acabaram aceitando os vinis que tinham, enfim, então ele, por muito tempo, todos os volumes racionais, né, um, dois, e eventualmente o terceiro, que nunca foi oficialmente lançado, né, pelo Tim Maia, todos eles se tornaram relíquias também por causa disso, né, não tem supply, então a demanda é absurda.
É exato. Muito engraçada essa história dele cancelando, né, os álbuns dele, exato, porque o Léo Maia, que é o filho dele, não tinha acesso aos álbuns, acho que foi em um show aleatório que ele tava fazendo, uma senhorinha falou: você gosta muito dos álbuns, porque eu tenho em casa e ninguém valoriza, então se você quiser eu te dou. Ele falou: eu fui conseguir o álbum anos depois, eu não, uhum, tinha isso na minha casa, eu nunca tinha ouvido o trabalho do meu pai nesse período. Eu lembro dele gravando, mas eu nunca tinha ouvido, pra vocês terem noção da raridade que era, isso era tipo,
nossa, sim,
estupidamente caro.
Exatamente, e o álbum ele foi só lançado agora, se tornou mais popular recentemente, aí a versão digital foi lançado em CD, se não me engano, em 2006. Uhum, e agora, isso, recentemente, foi lançado digitalmente.
Em 2016 ele lançou os dois racionais e o terceiro também. Que não tinha sido lançado na época lá, o terceiro, ele só saiu depois com o CD.
Saiu o terceiro junto.
É isso.
Que foi como eu conheci o álbum, que quando começaram a falar: ah, o Racional finalmente chegou no Spotify. Ah, caraca, então agora deixa eu começar a ouvir esse homem, porque...
Que já é, inclusive, um ótimo gancho para a nossa próxima sessão, que é como que a gente conheceu esse álbum, né, nosso primeiro contato. E antes de mais nada, só lembrar que o Racional, o volume 1, né, é um álbum aí, só para dar uma ficha técnica rápida, é um álbum de 9 músicas, né, 9 faixas, tem, uhum, 33 putinho, minutos, putinho, meia horinha aí, lançado em, originalmente, 74. E, cara, para muitas pessoas é considerado aí o 30 minutos de propaganda mais enjoyable de todos os tempos, né?
Sim, concordo.
O AD que todo mundo escuta willingly, né? Todo mundo escuta o que quer.
Então, Amber, já pega esse gancho e fala pra gente aí como é que foi esse contato aí. Alguém te indicou o álbum pra você ouvir? Como é que foi isso?
Eu tava numa fase que eu tava ouvindo muita música nacional e eu pegava, tipo, tudo que tinha no Spotify. Então, toda a discografia que tinha, eu ia escutando na ordem cronológica.
Legal.
Quando eu tava escutando um belo dia, sei lá, tava escutando Titãs do Vale, e veio a indicação do Spotify lá do algoritmo que tinha saído Racional. E eu já tava com ele na lista, falei, ah, agora que tem completo. E me ferrei, né? Porque não tem a discografia completa do Tim Maia no Spotify. Alguém, por favor, resolva isso. Porque não tem ela partiu do Spotify. Alguém, por favor, ajude-me a ouvir Spotify. Por favor. Eu quero da streaming, mas ninguém me ajuda. Fico pedindo apelo da pessoa aqui. Uhum. Mas aí eu comecei a ouvir por lá mesmo e eu achei o álbum muito legal. Não foi irônico, porque o pessoal até comenta que na época que o álbum virou cult, quem tinha ouvia ironicamente, né? Tipo, ah, mano, deixa eu fazer umas piadas em cima do negócio. E o negócio realmente era bom. A ironia de ouvir as coisas só pela piada não é só pra Millennial, tá, gente? Isso já aconteceu antes na época do vinil. E aí eu comecei a ouvir super honestamente e achei o trabalho muito, muito incrível. É um álbum que eu adoro. É um dos álbuns do Tim Maia que eu mais gosto.
Legal.
Sem ironia nenhuma. Bacana. É muito legal.
E você, Felipe?
Cara, eu vou ser muito honesto que assim, o meu contato com Tim Maia, eu sempre tive, né? Impossível você nunca ter ouvido uma música do Tim Maia. Porra. Sim. Mas o Racional, a primeira vez que eu realmente ouvi foi por causa dessa indicação do Clássicos. Honestamente pra vocês, eu nunca tinha parado pra ouvir a discografia inteira do Tim Maia. Eu conhecia as músicas principais e tal, e muito menos eu tinha ouvido o Racional, porque como eu nunca fui muito atrás, e eu também não faço parte de círculos que expõem muito esse trampo pra mim, por isso que é muito legal estar aqui, porque vocês expõem pra mim coisas que eu nunca iria atrás, eu nunca ouvi o Racional. Então foi até interessante, porque eu não conhecia o Tim Maia como pessoa tão a fundo por nunca ter ido atrás. E aí minha experiência foi, escutei o Racional, eu fiquei, what the fuck é isso aqui? Por que me recomendaram isso aqui? Como que eu estou ouvindo uma propaganda e eu estou aqui 30 minutos? Aí eu fui pesquisar a vida do Tim Maia, aí eu entendi de todo o contexto, de tudo o que aconteceu, como que rolou, qual foram as consequências disso, o que veio depois. E aí depois eu escutei de novo e falei, cara, a música aqui é boa, mas what the fuck é isso aqui? O que que ele estava pensando? Enfim, mas brincadeiras à parte, eu nunca tinha tido essa experiência e ver essa parte do Tim Maia, principalmente essa parte mais direta, vamos falar assim, espontânea, por causa desse culto que ele tava seguindo no momento, foi muito interessante, porque parece que é tipo, assim, hoje não é mais raridade no sentido de difícil de achar, você tem nos streams e tudo mais, mas parece que é tipo, é como se fosse, sei lá, o diário de alguém, vamos dizer assim, tá ligado? É um negócio muito íntimo e meio oculto, assim, não sei de como te dizer. E se você não tem esse contexto, a obra pode passar um pouco despercebida, porque ela por si só pode dar uma impressão muito aversiva, assim. Mas quando você contextualiza tudo, faz uma boa diferença. Então foi muito interessante. Não, mas pra mim que não tinha contexto nenhum.
Muita gente, inclusive, compara, faz meio que uma comparação injusta desse álbum do Tim Maia com o que o Kanye West fez lá com God is King, né? Tipo,
meu Deus!
Tem essa relação de querer falar da religião e não sei o que e tudo mais, e tipo, meio que deixar de lado.
Ah, existe uma correlação, mas eu acho que é um pouco apelativo.
Bem diferente, exatamente.
É. Sim.
Então, eu também, cara, eu nunca tinha parado pra ouvir o Racional. Ó, a gente sempre escuta, como jovens brasileirinhos, a gente cresce ouvindo várias músicas do Tim Maia, né? Tipo, Gostava Tanto de Você, sei lá, Que Beleza, já tinha ouvido já.
Descobridor
do Sete Mares. Você, né? Me Dê Motivo. Essas são os grandes clássicos, assim, que eu já ouvia já e faz parte do que eu escuto, mas nunca realmente tinha parado pra ouvir nenhum álbum inteiro assim do Tim Maia. E eu acho que falar sobre o Racional volume 1 principalmente foi muito interessante, né? Porque a gente já pode até pular pra próxima fase desse episódio, que é por que ele é considerado um clássico, né? O que que ele trouxe de diferente? E eu acho que primeiro que o álbum ele já tem toda essa polêmica em volta dele, né?
Sim.
Que tem toda essa questão da conversão dele a essa sociedade irracional, sei lá qual o nome. Então, assim, o álbum por si só, assim, se a gente for olhar na letra, é uma propaganda, mas independente, como eu falei, independente do que ele estivesse cantando ali na letra, se você olhar pra performance musical, como a gente já discutiu, né, o instrumento é o teu corpo, no final das contas, a tua voz, né, que você tá projetando. Então,
uhum.
O cara se cuidou e isso acabou refletindo na qualidade da voz dele, tá ligado?
Exato.
Ele melhorou, nossa, tipo, sim. O fôlego, ele melhorou a potência da voz dele também, né? Então, pra muitos, isso fica muito claro aqui no Racional e muitas pessoas consideram que musicalmente esse momento do Racional, apesar de tudo isso, é o momento mais alto em questão de composição, né, de arranjo e tudo mais.
É um álbum, eu já falei, é um álbum muito bonito de se escutar. A voz do Tim Maia tá com um timbre maravilhoso. Você vai escutando ele mais no final da carreira e você ouve o quanto ele tá cansado. Você ouve o quanto ele não aguenta mais, até pela questão da obesidade, do abuso da droga, da bebida, porque ele tinha uma luta contra a obesidade. Luta não, né, que acho que ele nem lutava contra, mas assim, ele tinha um problema de obesidade muito, muito grande.
Exato.
Mesmo. No pun intended. Tipo, não era pra fazer piada sobre isso. Enfim, a questão é que ele tinha um grande problema de saúde e isso não é visível no Racional. Você não percebe isso. Você percebe que ele tem um fôlego, que ele tem uma alegria, que ele tá ali super empolgado, envolvido. É muito legal de escutar. Justamente que nem o Felipe falou. Quando você tem o contexto, ajuda horrores. Você entende que o álbum é outra coisa. Isso eu também gosto muito. Eu gosto que é um álbum que é assim, considerado muito fracassado em questão de conteúdo do Tim Maia. Mas ele é musicalmente o topo da carreira, assim.
É, e você,
e
Felipe,
isso
é que traz aí, depois de ouvir esse álbum aí, por que você acha que ele é,
cara,
considerado, o que dá pra tirar?
Eu acho que ele é um clássico por duas razões, se eu fosse, tipo, querer resumir assim. A primeira é por uma questão social mesmo, que é o fato de ele não ter tido muita exposição, e aí depois que a pessoa ganha muito reconhecimento nacional, qualquer trabalho que fosse dele anterior e que não tivesse sido exposto ao público, e tenha cunho profissional, né? Porque a gente não tá falando de uma demo aqui, a gente tá falando de um CD que foi produzido, mixado, masterizado e tudo mais. Então ele é um CD gostoso de ouvir. Qualquer trabalho dele teria ganhado esse status, né? Porque é uma raridade. E eu diria que, por mais que hoje isso não seja mais uma verdade, né? A gente tem ele de fácil acesso aí nas interwebs. Isso acaba criando ainda assim um status, né? Que traz esse legado desde
então.
Tem uma
aura, né? Ao redor do álbum.
Uhum. Exatamente. Um negócio meio místico ali que, olha só, isso aqui é um trabalho que ele não teve exposição. É um trabalho e tal. Mas, e ao mesmo tempo, junto a esse ponto, é o outro ponto que vocês martelaram em cheio, que é esse ponto da performance dele, né? O instrumento dele é o corpo, a voz, né? Os timbres. E nesse momento, claramente, no Racional 1, 2 e 3, ele tá lá no seu ápice de performance técnica como vocalista, né? Eu faço um argumento contra a questão dos arranjos. Eu acho que em relação aos arranjos e à composição harmônica, assim, tá para par com os trabalhos anteriores do Tim Maia, volume 1, 2, 3, lá. Mas em relação à voz dele, a diferença pra mim é muito clara. E é por isso que eu entendo, porque dizem, né, por aí, que essa é a melhor época do Tim Maia nesse sentido. E eu, assim, concordo hands down nesse quesito estritamente técnico. Mas se eu for olhar no conjunto da obra, tipo, no conjunto da obra, como um todo, eu digo a composição, a questão técnica também da performance e também as letras e o contexto e a mensagem que você quer passar, eu não tenho como colocar esse álbum como o ápice dele. Eu acho que o ápice do trabalho do Tim Maia é logo a época anterior, volume 1, 2 e 3. Porque a performance vocal dele é pior, mas eu ainda acho que ela é muito boa naquela época. Melhor do que a posterior. E assim, ele tem letras muito interessantes e mensagens muito bacanas anteriormente. Mas enfim, Nacional 1 é muito interessante por esse quesito todo. Eu acho que o conjunto da obra, quando você leva em consideração as letras, é meio complicado. Mas se você leva todo o ponto do contexto, a questão técnica, a voz, é muito gostoso de ouvir, cara. Ainda mais se você consegue desligar e tipo, deixa isso de lado, deixa esse nonsense pra lá e só escuta o que tem aí. É um som e um funk muito gostoso, assim.
Demais,
só vamos.
Cara. Demais. Eu acho que é legal também da parte musical, né? Os arranjos, as composições estão... Tem alguns momentos que são muito bonitos, assim, né? Tipo, com a orquestra, né? As mudanças de ritmo pelo álbum inteiro. A forma como o funk e o soul estão sempre muito presentes, mas também com algumas pintadas ali de música brasileira também.
Exatamente.
Tipo, um ótimo exemplo disso. Um ótimo exemplo disso ali é a faixa Leia o Livro Universo em Desencanto, que ele praticamente fala isso a música inteira, né? Mas olha que incrível, tá ligado? A música ela já começa assim com uma intro super, tipo, vibe, tá ligado? E a música só fala isso, tá ligado? Praticamente. Mas é uma música que tem uma orquestra grandiosa e aquela guitarrinha, né? Aquele swing do soul ali.
Uhum.
Tipo, de fundo assim, cara. Muito vibe, velho.
Aquele ritmozinho, né?
Então assim, Eu acho que o conjunto desses elementos, assim, nesse álbum foi muito bem, né? O álbum fecha com aquele electro boogie, assim, bem funkeado, né? Que vai lá 12, 13 minutos de música e você vai, velho. Você vai na vibe do início ao fim, você não percebe. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o álbum, assim, musicalmente, ele é muito gostoso. Tanto é que quem não entende, né, que os gringos aí que fazem reviews não entende o que o cara tá falando, apesar de uma das músicas ser em inglês, os caras, mano, vão curtir demais, assim, porque musicalmente ele é muito foda, assim, realmente.
Fiquei aqui brisando que a gente comentou que esse álbum ele já tava meio que assim, pronto, entre aspas, ele só pegou e remontou com o contexto do Racional, né? E você imaginar como seriam essas músicas com as letras convencionais dele? É. Caraca, cara, o que
aí
é isso?
Sim. Aí eu diria aí facilmente sim, é. Que seria o ápice do Tim Maia.
Que isso, cara.
Exatamente. Bom, olha, é isso. Mais algum ponto aí pra gente passar então para algumas curiosidades desse álbum? Porque eu acho que também não tem muito o que falar de curiosidade, porque o álbum em si já é uma grande curiosidade, né?
Sim, o álbum é a gema, né?
Exato, e a gente falou bastante dessas brincadeiras lá na introdução do álbum. A gente falou sobre muita coisa curiosa também, mas cara, eu acho que não, musicalmente eu acho que é uma evolução natural do que o Tim Maia tinha pra trazer e pessoalmente pra ele, né, foi uma evolução do que tava acontecendo na vida dele.
Sim,
então
sim.
É legal você ver isso, que às vezes a gente tem artistas aí mundialmente que sei lá, o momento da vida deles não reflete nem um pouco o momento da carreira deles, e o Tim Maia você vê que isso não é verdade, tipo, ele vivia a música por uma escolha. Então, cara, ele se expressar através dela nesse momento em que ele tava se imergindo nessa nova espiritualidade só mostra, né, demonstra o quão foda ele era como a pessoa nesse sentido, né, nesse quesito integral de viver a música e ser o artista e não só bancar o artista, vamos dizer assim.
Transbordava, sabe? Né,
exatamente.
Na obra. Você mesmo. Don't you know we're gonna put it together?
We're gonna put it together. Isso aí, muito bem. Então, passando aí, vocês têm alguma curiosidade sobre esse álbum que a gente já não tenha comentado aqui nesse episódio?
Bom, tem ele saindo da seita e gritando a plenos pulmões pelado na varanda que o cara da seita era um pilantra, mas eu não sei se conta muito como curiosidade, mas como coisa tragicômica, né?
Eu não sei bem.
Que aí já vira banho enredo de novela, mas né, é necessário dizer que Tim Maia saiu da seita bem pé da vida, revoltado, queimou tudo, queimou roupa, queimou Caramba 4, e desde então só saiu falando mal do cara. Que eu esqueci o nome do líder da seita agora, mas enfim, ganhou briga pelo resto da vida. Foi isso.
E uma das coisas interessantes também é que o que você comentou, Amber, os músicos, né, que faziam parte ali, que estavam gravando o álbum, eles até tentaram ler o livro, muitos deles, né?
Sim.
Mas eles não conseguiram de tão bizarro que eram as teorias e tal. Muitos ali, pra não contrariar o Tim Maia, só iam meio que, beleza, vamos aí, é isso aí. E topavam o que era mandado, mas, tipo, tem essa curiosidade também aí dos músicos.
Livre espontânea pressão, sabe?
É,
não era um negócio, tipo, unânime aceitado,
exato.
Né? Era mais um tipo, beleza, vamos aí.
É, exato. Uma curiosidade que é legal sobre esse álbum que eu lembrei agora é a capa do álbum, né? Que é tipo a teoria aí, racional aí, é a capa do álbum, velho. Se você for olhar de zoom, você vai ver que tem lá em cima lá o mundo racional, aí tem uma explicação aqui, é onde são criados não sei o quê, e aí mostra todo o fluxo, né, do homem e da bactéria, e sei lá, velho, uns bagulho muito louco. Mas tem uns textozinhos, se você der o zoom, você vai ver direitinho ali que tem toda uma explicação do ciclo da vida e não sei o que lá e tudo mais.
Cara, e o mais louco é que eu acho que esse é o AD publicado mais intenso e original que já existiu, porque ele não foi pago. Então, tipo, cara, isso foi a coisa mais autêntica.
Exato, né, isso aí, cara? Que loucura.
Muita paixão. E aí eu fico pensando, eu tava aqui dando uma relida e eu vi um amigo do Tim Maia falando que o relançar desse álbum era um desrespeito a ele, porque era um álbum que ele renegou com muita força. E aí, tipo, pensando no paralelo da vida dele, de como, tipo, porque ele teve muita dificuldade com a Rede Globo, ele era convencionalmente, tipo, ele era rentável, mas ele não vendia, porque ele não conseguia se comportar em show, e ele demandou pra droga depois disso com muita força. E aí, tipo, até que ponto a influência dessa decepção, dessa frustração, dessa fase da vida dele influencia no resto, e por que seria realmente um desrespeito ou não, porque é foda, cara. A história me deixa muito triste, sei lá, tipo, é um negócio que eu fico muito chateado. Eu realmente fico chateado.
Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que a publicação do trabalho que ele disse não querer ter se disposto, afinal, logo depois que ele saiu desse movimento racional, ele quebrou dos vinis, ele, enfim, meio Sim. que renegou esse trabalho. Você acha que a publicação hoje em dia é um desrespeito à imagem dele, à intenção dele?
Eu acho que não, cara. Sinceramente, eu acho que não.
A imagem não, mas assim, a vontade dele, apesar que já morreu, né? Também não tem muito o que fazer, mas a imagem... Não, esse é o meu objetivo, né? Porque, tipo, se ele quisesse reclamar, ele teria deixado, sei lá, nem depois da minha morte regravem essa troça, mas, pô, não fez, então paciência.
É, se você fosse ser pragmático, você não lançaria, né? Porque a vontade Sim. do cara era que não fosse mesmo, que jogasse tudo no lixo já era.
Até mas... a Marisa Monte ofereceu pra regravar algumas músicas Sim, e ele recusou, exato. Não Sim. quis nem saber, enfim.
Exatamente. Eu concordo, eu acho que não chega a ser um desrespeito, mas é complicado, porque
é bem complicado.
Isso levanta um outro ponto, que é tipo, até que ponto a sua contribuição artística à humanidade, né, é sua? Ou ela Sim. é do povo, tá ligado? Ou ela é do grupo que você faz parte. Porque, sei lá, tipo, ele talvez não quisesse, mas depois da morte dele, a exposição do trabalho acabou sendo Exato. Aconteceu. E mesmo Sim. assim, muita gente considera um dos melhores trabalhos deles. Olha que irônico. Então, tipo,
cara. Pois é, pois é.
Mas eu também não acho, não. É da hora.
Reflexões.
Isso aí, muito bem. Então, pra finalizar aqui, vamos lá, cada um elege aí a tua música favorita. E a gente encerra esse episódio aqui. Felipe?
Show, eu vou começar roubando o que você falou, desculpa, eu acho que também vai ser a sua, Pedro. Leia o livro Universo em Desencanto, eu acho que essa é a música mais gostosa do álbum.
Você acabou de fazer uma propaganda involuntária.
Eu sei, eu sei. Mas ó, leia o livro, brincadeira. Não, é sério, essa música é muito bacana.
É muito boa, cara.
Assim, eu acho que o disclaimer que a gente falou vale para o álbum inteiro. Quando você desconsidera as letras e você presta atenção na composição, na música e na harmonia, é muito bacana, e essa música ela traz, acho que, tipo, o ápice do que esse álbum tem pra trazer de forma condensada. Ela tem um ótimo ritmo, bateria de boinha ali, num ritmo que você tá bem tranquilo, curtindo. A guitarrinha trazendo aquele bem estilo, assim, do soul mesmo.
Sim.
E, cara, a voz do Tim Maia trazendo o impacto, né? Então, eu acho que ela é uma ótima representação desse álbum, desse momento como um todo. Leia o livro Universo Legal. Desencanto, mas Leia não, galera, não.
Leia se tiver coragem só, e tempo. Porque, meu Deus.
Leia. Saber o que é encanto, leia e vai salvar.
Amber.
Minha música preferida sempre vai ser Bom Senso, que tem uma letra maravilhosa e a voz do Tim Maia tá, cara. Que delícia ele no
refrão. É muito foda
refrão.
Mesmo essa música, né?
O
ele,
começo
tipo, fala assim,
da letra.
Já morri, já dormi na rua, já fiz coisa errada, já fiz de tudo e agora...
Mas
Estou
ainda atingiu
redimido.
O bom senso.
Ah,
e você cantar a imunização racional no meio dessa época de Covid é uma distopia muito louca, sei lá. Tipo, eu me sinto muito tranquilo na rua, mas é uma música preferida, cara. É muito saudade, boa, muito gostosa.
Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Mas lendo atingir o senso, a imunização racional.
E você, Pedro? Vai lá.
Cara, sem muitas suspenses, a minha favorita também é a de ler o livro.
Faz aí a propaganda também, cara.
Ler o livro,
o
universo
do livro
em desencanto. Isso aí, cara. Eu gosto muito dessa música, cara. Muito boa. Já descrevi aqui um pouco dela também. Não tinha como ser outra. Eu gosto bastante. A Bom Senso eu gosto bastante também.
Uhum,
eu acho que seria a minha segunda favorita do álbum, com certeza. Bom, é isso. Eu acho que deu pra falar bastante sobre esse álbum hoje. O grande clássico aí do Tim Maia, o Racional Volume 1. A gente então vai encerrando aqui, lembrando que episódio que vem a gente tem Loop, né? Isso episódio aí. Com músicas que estamos ouvindo bastante. Eu acho que é legal esse episódio, porque a gente vai ter oportunidade de falar, talvez, de alguns artistas que talvez a gente não traria um álbum inteiro, né? Também.
Exatamente, sim, exatamente.
Então vai ser legal pra, de repente, mostrar ali alguma outra coisa que talvez alguma pessoa ache muito foda e vai ouvir mais depois, né? Então vai ser interessante isso também.
Você vai querer bater na gente, sempre tem a possibilidade.
Mas tudo bem. A gente tá na internet e a gente tá protegido, não é assim?
Exato.
Pera.
Não, ou sim ou não, hein? Cuidado.
É isso aí. Então a gente encerra esse episódio aqui. Mais uma vez, Felipe, obrigado pela tua participação. Valeu, a gente se vê então semana que vem aí. Vamos escutar aí a música aí do Frost. Como que é o nome da música?
É isso, a música é Frost Tower Block.
Tower Block.
E é isso aí, galera. Escutem a música se quiserem. Se não quiserem também, semana que vem vocês vão escutar um pouquinho. E é isso aí, galera.
Boa,
vamos lá.
Isso aí.
A gente se diverte na semana que vem no loop.
Valeu, muito bom. Valeu, Amber, também pela tua participação. Espero que você consiga sobreviver mais um dia aí no Rio de Janeiro nesse calor. E lembra aí pro pessoal aí só com a música que você indicou pro loop pra próxima semana.
Sim, indiquei My Poor Lover da banda Empires.
My Poor Lover.
Só no YouTube, galera.
Só no YouTube, é verdade, só no YouTube, por favor.
Exatamente. Legal, muito bem. E a minha música aí, só pra lembrar, Eden. Como Jardim do Éden, o nome da banda é Tempalei. Vamos escutar essas três músicas então, okay. E a gente volta semana que vem com Loop. Valeu, galera, então obrigado.
É isso aí.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Falou.
Pô, o brasileiro, brasileiro do Carioca tá pronto pra explorar Marte, né?
Porque... Com certeza!
Pô, mas aí que você tá enganado, Marte é mais frio que a Terra.
Ele vai matar,
né?
o Carioca.
É porque não tem atmosfera lá, Pedro. Tipo, a atmosfera é muito mais baixa, não segura.
Você quer mandar o Carioca pra Vênus, ele se adapta, abre uma barraquinha de cachorro quente, batata de Marechal, show. Agora Marte, não.
Falta pra tocar um funk e vai embora.
Vai, com certeza.
Tapioquinha, pá.
O Curitibense pode ir pra Marte, porque ele é a única pessoa que passa frio no Brasil, o Curitibense. Mas o resto, não acho que não aguenta.
É verdade.
Genial.
Vamos lá, então. Vamos lá.
Porra, por que você... Ah, você já tá gravando isso?
Tô gravando já.
Em algum momento isso aparece.